Estúdios em Washington, D.C.
Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Estamos a 26 de junho de 2020. Nos próximos minutos, na sua companhia, o Leo Sahilo na produção, o Rob McLean na sonorização e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Votos de boa escuta. Principais títulos da atualidade internacional: Rússia volta a bombardear zonas costeiras e portuárias da Ucrânia. Senador americano suspende ajuda militar ao Ruanda. E tal como sempre acontece, a primeira meia hora de emissão é dedicada a Angola, onde o empresário Álvaro Sobrinho é acusado formalmente de desviar milhões de dólares do Bessa.
Relógios de luxo de centenas de milhares de euros, apartamentos numa zona fina nos arredores de Lisboa, são alguns dos gastos alegadamente feitos por Álvaro Sobrinho com fundos desviados do Bessa, provenientes do Bessa de Portugal.
UNITA vai a tribunal por causa de mortos nas listas de eleitores.
O número de ilegalidades que o governo está obrigado a fazer são também o sinónimo de que, por via regular, normal, todos perceberam que não vão lá.
Fique connosco para acompanhar esta e outras notícias nos próximos minutos nesta emissão da Voz da América. Mas para já vou convidar o João Santa Rita para apresentar as notícias internacionais.
As autoridades militares da Ucrânia disseram que mísseis russos atingiram hoje áreas ucranianas na costa do Mar Negro. Os ataques atingiram várias zonas, incluindo a área de Odessa e infraestruturas portuárias na cidade de Mykolaiv. Apesar disto, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, disse que as exportações de cereais poderão começar amanhã, como foi acordado com a Rússia sob mediação da Turquia e ONU. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje esperar que as duas partes atuem de acordo com as responsabilidades que assumiram, mas a presidência americana disse duvidar das intenções da Rússia. Entretanto, os ministros da energia dos países da União Europeia acordaram num plano para reduzir o uso de gás natural a 15% para reduzir a dependência nos fornecimentos russos. O acordo prevê reduções voluntárias entre agosto e março e permite aos países membros armazenarem fornecimentos antes do começo dos meses de inverno. Em caso de emergência, a União Europeia poderá tornar as reduções mandatórias. O acordo foi assinado quando aumentam as perspectivas que a Rússia irá cortar os fornecimentos de gás à União Europeia em resposta às sanções deste bloco económico devido à invasão russa da Ucrânia. A companhia de gás russa disse que vai reduzir a partir de amanhã os fornecimentos de gás que já haviam sido anteriormente reduzidos para 40% das suas capacidades. A União Europeia aprovou hoje a extensão das suas sanções por mais 6 meses, enquanto a Grã-Bretanha anunciou novas sanções contra 42 novas pessoas e entidades russas. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje nos Camarões que a crise alimentar mundial é uma das armas da guerra da Rússia e rejeitou as declarações de que as sanções ocidentais são responsáveis por essa crise. Ele descreveu isso como totalmente falso. Os Camarões, como outros países em desenvolvimento, fazem face a grandes aumentos de preços de petróleo, fertilizantes e produtos alimentares. Macron encontra-se nos Camarões, devendo depois deslocar-se ao Benin e à Guiné-Bissau. A sua visita, coincide com uma deslocação a países africanos do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, que está a tentar quebrar o isolamento diplomático do país. Os países africanos, na generalidade, recusaram-se a criticar a invasão da Ucrânia. Nos Camarões, Macron avistou-se com o presidente Paul Biya, de 89 anos de idade, e que governa o país há quase 40 anos. O presidente da Comissão de Relações Externas do Senado dos Estados Unidos, Robert Menendez, disse que iria suspender a assistência dos Estados Unidos ao Ruanda em matéria de segurança devido às preocupações sobre o historial e papel do governo ruandês no conflito na República Democrática do Congo. Numa carta ao secretário de Estado americano Antony Blinken, Menendez apelou uma revisão abrangente da política americana em relação ao Ruanda. O senador disse que começaria por suspender vários milhões de dólares em apoio às forças de manutenção de paz ruandesas que participam em missões da ONU, de acordo com a carta que foi divulgada à comunicação social e que o seu gabinete confirmou ser autêntico. Mendes disse temer que o apoio dos Estados Unidos ao exército ruandês, enquanto estiver destacado para o Congo e a apoiar os rebeldes, envia um sinal preocupante que os Estados Unidos aprovam tacitamente tais ações. O grupo rebelde M23 iniciou uma grande ofensiva nas zonas fronteiriças orientais do Congo com o Ruanda no final de março. O Congo acusou o Ruanda de apoiar o M23, o que Kigali nega. Os Estados Unidos atribuíram mais de 147 milhões de dólares em assistência estrangeira ao Ruanda em 2021, o que o torna o maior doador bilateral do Ruanda. Um porta-voz do governo ruandês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Uma nova constituição tunisina, proposta pelo presidente Kais Saied, que alarga grandemente os poderes da presidência, foi facilmente aprovada num referendo na segunda-feira, mas com uma afluência muito baixa. O referendo de segunda-feira teve lugar um ano depois de Saied ter dissolvido o parlamento tunisino e demitido o seu governo, um movimento descrito pelos críticos como um golpe de Estado, mas celebrado por tunisinos, exasperados com as elites políticas do país e anos de estagnação económica. No ano passado, Saied atribuiu-se o poder de governar por decreto e despediu dezenas de juízes, decisões essas que provocaram uma série de protestos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
São 13 horas e 7 minutos aqui em Washington, 18h07 em Luanda. O empresário angolano Álvaro Sobrinho transferiu e beneficiou ilicitamente de mais de 9 milhões de euros em contas do Banco Espírito Santo, no Banco Espírito Santo de Angola, BESA, disse a Procuradoria de Portugal. E isso permitiu a Álvaro Sobrinho investir em propriedades e gastar dinheiro em bens de luxo. Tem os detalhes o João Santa Rita.
Relógios de luxo de centenas de milhares de euros, apartamentos numa zona fina nos arredores de Lisboa, são alguns dos gastos alegadamente feitos por Álvaro Sobrinho com fundos desviados do BESA, provenientes do BES de Portugal. Isto segundo alegações feitas pelas autoridades portuguesas contra o antigo presidente do BESA, Álvaro Sobrinho. Os jornais portugueses afirmam que Sobrinho gastou mais de 2 milhões e meio de euros em Portugal, incluindo na compra de relógios de luxo na chamada Boutique dos Relógios em Lisboa ou no bairro de Cascais. Relógios de bolso no valor de 400 mil euros terão sido adquiridos em Lisboa. Sobrinho, alegadamente, adquiriu com os fundos obtidos ilegalmente 6 apartamentos de luxo no empreendimento Estoril Sol Residence, por 9 milhões e ainda uma quinta no norte de Portugal. O Ministério Público Português faz notar ainda que Sobrinho se apropriou ilegalmente de fundos do BESA para apoiar o clube de futebol Sporting de Portugal. Sobrinho é um dos principais acionistas do Sporting através da companhia Oldimo. O dinheiro foi alegadamente tirado de contas bancárias que o BESA recebia como parte de financiamento do Banco Português Espírito Santo. Este dinheiro, alegam as autoridades portuguesas, terá sido registado como créditos concedidos a clientes cujos nomes não constavam nas contas do banco. Álvaro Sobrinho é acusado de abuso de confiança agravada, burla qualificada e de branqueamento agravado por atos ocorridos entre 2007 e julho de 2014. Estão também acusados dos mesmos crimes o ex-administrador do BESA, Hélder Bataglia, bem como o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, e os ex-administradores Amílcar Pires e Rui Silveira. O Estado angolano tinha dado uma garantia soberana de 4 mil milhões de dólares às operações do BESA.
Obrigado, João Santa Rita, que dentro de minutos volta para a página dedicada ao desporto. Com as eleições à porta em Angola, a UNITA, que é o principal partido da oposição, tem vindo a afirmar que as listas eleitorais continuam a ter nomes de milhares de pessoas que já perderam a vida, indicando que isso poderá abrir as portas à manipulação de resultados. Pois, agora a UNITA deu entrada nesta terça-feira em tribunal um processo crime contra o que diz ser a manipulação da lista de mortos constantes na base de dados dos eleitores do pleito de 24 de agosto próximo. Teodoro Abano reporta.
O anúncio sobre o processo crime aberto foi feito no Lubango pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, no término da sua jornada de 2 dias de caça ao voto na província da Huila. Para o líder do maior partido na oposição, a UNITA está a usar ao limite a justiça para expor as várias julgadas do regime.
O número de ilegalidades que o governo está obrigado a fazer, o número de violações às leis que as instituições partidárias verticais que recebem ordens do Poder Executivo têm vindo a praticar, que preocupam, são também o sinónimo de que por via regular, normal, todos perceberam que não vão lá, não vão chegar lá. Nós temos estado a usar ao limite a justiça para expor as julgadas várias que o governo tem feito.
Alberto Costa Júnior, que falava no último encontro com a sociedade civil local, afirmou que o partido está organizado de modo a não deixar nada vazio nos espaços de participação institucional, fiscalização e controlo do voto. Para a desejada alternância proposta pela Frente Patriótica Unida, através das listas do Galo Negro, Costa Júnior apela para a mobilização do voto.
Que não caiam na casca de banana de que não vale a pena porque está tudo decidido. Não é verdade. Não está nada decidido. Está ao alcance da nossa mão a alternância. Está ao alcance da nossa mão. Não há abstenção. Vamos assumir nas nossas mãos a defesa do nosso futuro. Porque tem à vossa frente uma liderança comprometida. Também vos afirmar que nós estamos preparados para governar uma Angola não partidária. Conosco não há mesmo mais condições de termos o Partido Estado.
Adalberto Costa Júnior trabalhou nesta terça-feira na província do Cunene. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. De Lubango, agora vamos para o Uíge, no dia das eleições. Tal como todo mundo sabe, os votantes têm que saber onde deslocar-se para depositar o seu voto e isso vai depender da sinalização das mesas de votos, pois no UIS, a Comissão Nacional Eleitoral denuncia a vandalização desses dísticos, desses materiais de sinalização, assim como da numeração das mesas e assembleias de votos que estão a ser colocadas em vários locais. Reportagem de Muniz Francisco.
O presidente da Comissão Provincial Eleitoral, Luís Avelino Martins.
O nosso apelo é às autoridades das aldeias, dos bairros, para que possam também colaborar na criação de condições, que possam tanto salvaguardar os dísticos que estão a ser colocados, porque em um ou outro sítio estão sendo vandalizados. Porque esses dísticos servem para, com antecedência, indicar a todos os eleitores do redor sobre os lugares onde vão funcionar a Assembleia de Votos.
A Comissão Nacional Eleitoral na província do já trabalha na sinalização e numeração das mesas das assembleias de voto em toda a extensão da província para o êxito das eleições de 24 de agosto, com destaque para as escolas e locais de maior concentração pública.
Dísticos estão sendo fixados nos locais onde vão funcionar as assembleias de voto, no mesmo número das assembleias, é o número também que será fixado, isto é, os municípios, nas comunas, já foram identificados. Primeiro foram georreferenciados antes de se criar as assembleias. Agora só está a fazer a sinalização com os dísticos.
A província do Uíge conta com um total de 1.164 assembleias de voto e 1.670 mesas de voto. Do Uíge para Voz na América, Muniz Francisco.
São 13 horas e 13 minutos aqui em Washington, D.C. Continuam a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América, primeira página dedicada a Angola e destaca ainda, continua a ser essa questão das eleições. E ligado a isso, a questão da cobertura das eleições pelos meios de informação oficial continua a ser um tema controverso, com acusações de que os órgãos públicos oficiais pouco têm de antena para a oposição. Essas acusações não são só o nível de cobertura nacional, mas também regional. Um exemplo disso vem-nos de Moxico, onde esteve o Armando Chicoca.
Daniel Chihuape, membro da Associação Cívica Amigos do Povo, disse à Voz da América que os órgãos de comunicação social públicos da província do Moxico apenas dão voz aos governantes em prejuízo dos cidadãos sem voz, uma das práticas que devem ser invertida depois das eleições de 24 de agosto.
A liberdade de imprensa, uma ilusão para o povo do Moxico. Aqui só passam aquilo que os governos falam, o MPLA vai falando. Não fala aquilo que os povos querem. Por isso que queremos agradecer por este momento. Desejamos que continue a nos dar esse apoio para que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão dos cidadãos possam se libertar para que possamos construir uma Angola justa, uma Angola digna para todos. O povo quer uma comunicação social virada pela verdade, na defesa do povo, da dignidade da pessoa, da justiça social. Mas isso tudo não acontece. Existem problemas de violação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Existem direitos que não podem ser removidos do esconderijo. E a nossa luta aqui é tirar o que está escondido lá nos cobertores para trazer à superfície, porque aqui existem muitos crimes, existem muitas situações que não são reveladas. Por isso, nós, ativistas no Moxico, estamos de pé, peito saliente, vamos continuar com viva voz, defender a dignidade da pessoa humana, mas existe muita violação dos direitos humanos.
Na rua Revolução de Outubro, a Voz da América encontrou o jovem ativista Castro Cajila, que falou de 800 mulheres viúvas, dos polícias, órfãos, dos militares, não recebem a pensão de sobrevivência.
Essas situações das viúvas e dos órfãos, porque eles são futuros de amanhã, razão pela qual que o seu pai morreu na guerra e não recebe pensão que poderia lhe ajudar a fazer a sua formação. Pedimos encarecidamente que o governo faça com máxima urgência o atendimento desses órfãos. Assim que nós estamos aqui a fazer essas entrevistas, ao redor disso já tem alguns espiões a controlar.
Amigo, Voz da América, Armando Chicoca, no Luena, capital da província do Moxico.
Obrigado, Armando Chicoca. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América e falando das eleições em Angola. Agora sim, falemos do verdadeiro papel da imprensa na cobertura deste período eleitoral de campanha e quem deve fiscalizar este exercício. O Manuel José foi ouvir a resposta com variadas associações profissionais.
Do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, ouvimos Fonseca Beng, que diz ter perdido o interesse em continuar a seguir o exercício da atividade do jornalista, sobretudo o que tem sido levado a cabo nos órgãos de comunicação social estatais. Beng entende ser tão flagrante a inclinação para um dos concorrentes que não acredita num pleito justo por via da mídia. Quanto à fiscalização, Fonseca Beng pensa que...
Infelizmente, esses órgãos todos que existem, existem praticamente o mesmo peso como se fosse um parlamento em miniatura. Então, todas as decisões são influenciadas em função de quem detém realmente o poder. E muitas vezes preferem ficar na indiferença, não fazem nada e deixam as coisas continuarem conforme estão até agora. A principal entidade é a ERCA.
André Moussama é o presidente do MIS Angola e entendo que...
30 anos depois... Infelizmente, aprendemos muito pouco a cobrir de forma justa as eleições e, digo alto e bom som, estamos mesmo prestes a nos envergonharmos de ostentar uma carteira profissional.
Contudo, Honorato Silva, da Comissão da Carteira e Ética, pensa que estes dias de má prestação dos profissionais ficaram para trás, porque nestas eleições, que pela primeira vez vai contar com a Comissão da Carteira e Ética, aqueles que prevaricarem poderão ficar sem as suas respectivas carteiras de jornalista.
Existem árbitros batuteiros, mas aqui os jornalistas podem saber que a Comissão da Carteira e Ética está aqui, sim senhora, para policiar. Estamos aqui, Comissão da Carteira e Ética, que é para fazer essa fiscalização, essa monitorização da atividade jornalística, sobretudo nesse período eleitoral.
Uma tarefa que um dos decanos do jornalismo angolano, Avelino Miguel, entende que não vai ser tão fácil assim.
Praticamente o total controle pelo Estado dos principais órgãos de comunicação social do país, e esse controle sofre muita influência da governamentalização. Esta questão coloca o jornalismo no centro do problema durante estas eleições.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Esta A Voz da América, transmitida em onda curta e onda média e também em frequência modulada através das estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Aliás, quando iniciar a nossa segunda meia hora é que teremos a Rádio Morabeza em Cabo Verde a transmitir a emissão vespertina da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. O dirigente da Casa CE, que é uma coligação eleitoral, tornou-se no primeiro de um partido político a fazer campanha em Malanje e o Isaías Soares acompanhou.
O candidato a presidente da República, nas eleições gerais de 24 de agosto, promete criar um governo patriótico com os olhos virados ao cidadão paupérrimo. O slogan da sua campanha e casa, trabalho e salário justo.
Nós também estamos a nos propor para baixar os impostos. O IVA está alto demais, não é aceitável. Deve-se baixar o IVA para 7%. Já falamos, quando estivemos no Quanza Norte, que nós também, para aqueles que trabalham, entendemos que vamos reduzir o IRT, o Imposto de Rendimento de Trabalho, de 14% para 6%.
Manuel Fernandes deu a entender no seu discurso que a solução de muitos problemas no país passa pela implementação das autarquias locais.
O atual partido que governa o país há mais de 46 anos tem medo de concretizar as autarquias. E nós estamos a nos propor que vamos fazer eleições autárquicas em 2024. O povo ter próximo de si o centro da decisão política.
O presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, que trabalhou até segunda-feira na província do Kwanza Norte, iniciou a jornada política em Malanje com uma marcha por algumas artérias desta cidade. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
E agora vou convidar o João Santa Rita para a página dedicada ao desporto. Pelo que tudo indica, continua a novela Cristiano Ronaldo.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a telenovela CR7, Para Onde Vai Cristiano Ronaldo. Hoje esteve nos escritórios do Manchester United com o seu agente Jorge Mendes. Ronaldo ainda não treinou com a equipa, que já terminou uma digressão pela Ásia. Ronaldo quer ir jogar para um clube na Liga dos Campeões, já que ele jogou 19 vezes consecutivas pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus nessa competição, que ele venceu por 5 vezes. Mas parece que agora a única possibilidade de um dos grandes é o Atlético Madrid. Agora fala-se também no Ajax e no Leipzig, que também estão na Liga dos Campeões. Mas isso não parece realista. Cristiano Ronaldo no Ajax? Não dá. O United está disposto a cedê-lo por uma época, desde que Ronaldo assine um contrato que prolonga sua estadia até 2024. O seu contrato termina no próximo ano. Por que é que há o interesse em prolongar o contrato de Ronaldo, que já conta com 37 anos? Ronaldo, é preciso notar aqui, é mais que um goleador. É uma marca com 720 milhões de seguidores no Instagram, Twitter e Facebook. Um dos problemas para a sua transferência é o salário de cerca de 32 milhões de dólares por ano, mas CR7 aparentemente está disposto a reduzir isso em 30%. É desconto para os amigos. Até o momento não temos mais informações da reunião de hoje com o Manchester United, mas tem que se apressar, porque a época inglesa está prestes a começar e o Atlético Madrid pode não estar interessado por muito mais tempo. Vamos continuar a seguir a telenovela Para Onde Vai CR7. E agora o futebol feminino. Hoje em Inglaterra, um bom jogo em perspectiva, em Sheffield, primeiro jogo das meias-finais do Euro feminino, frente a frente Inglaterra-Suécia. Recordemos que na fase de grupos Inglaterra ficou no topo do seu grupo com 3 jogos, 3 vitórias. Depois, nos quartos de final, bateu a Espanha por 2-1 após prolongamento, Suécia também ficou no topo do seu grupo, com 2 vitórias e 1 empate, e depois disso, nos quartos de final, eliminou a Bélgica por 1-0. Isto vai ser bom. A treinadora da seleção inglesa é uma holandesa, Sarina Wiegman, disse que espera inspirar toda a Inglaterra e quer levar a seleção à primeira final do Euro. Amanhã ficamos a saber quem é a outra finalista, a Alemanha de frente à França. Vamos ver. E falando do futebol feminino, está a crescer a olhos vistos e com o crescimento também as transferências. A avançada espanhola Lúcia García acaba de assinar um contrato com Manchester United, deixando, portanto, o Atlético Bilbao. Tal como nos masculinos, nos femininos começa-se a assistir ao mesmo. Grandes compram as melhores dos clubes mais pequenos. García tem 23 anos de idade, marcou 63 golos pelo Atlético Bilbao nos últimos 6 anos. É, começou com 17.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
O programa da Voz da América que passa sempre a atualidade, além do África Agora, temos o Saúde em Foco, aliás, o Saúde em Foco que substitui o habitual programa que destacava esses temas na nossa emissão vespertina da Voz da América. E assim chegamos ao final desta primeira meia hora de emissão, a partir daqui de Washington DC. Daqui a pouco voltamos para a nossa terceira meia hora de emissão, a nossa segunda meia hora de emissão, na qual voltaremos a destacar as eleições em Angola e falaremos da extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, da presença de Moçambique no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e teremos também a política aqui dos Estados Unidos com João Santa Rita. Um grande abraço de Rob McLean na sonorização, do Liu Sahilo na produção e de mim, Amancio Miguel. Voltamos já para a segunda parte. Continuação de boa escuta.
Yo le voy a decir.
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 26 de julho de 2022. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 16h30 em Cabo Verde, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30, dizia, em Cabo Verde, 18h30 em Angola e 19h30 em Moçambique. Nos próximos minutos, na sua companhia, o Rob McLean, o Lio Sahilo e eu, a Mães Miguel, que desejamos-lhe boa escuta. Nas notícias, Rússia volta a bombardear zonas costeiras e portuárias da Ucrânia e senador americano suspende ajuda militar ao Ruanda. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor e também em www.voaportugues.com. De seguida, as notícias com o João Santa Rita.
As autoridades militares da Ucrânia disseram que mísseis russos atingiram hoje áreas ucranianas na costa do Mar Negro. Os ataques atingiram várias zonas, incluindo a área de Odessa e infraestruturas portuárias na cidade de Mykolaiv. Apesar disto, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, disse que as exportações de cereais poderão começar amanhã, como foi acordado com a Rússia sob mediação da Turquia e ONU. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje esperar que as duas partes atuem de acordo com as responsabilidades que assumiram, mas a presidência americana disse duvidar das intenções da Rússia. Entretanto, os ministros da energia dos países da União Europeia acordaram num plano para reduzir o uso de gás natural a 15% para reduzir a dependência nos fornecimentos russos. O acordo prevê reduções voluntárias entre agosto e março e permite aos países membros armazenarem fornecimentos antes do começo dos meses de inverno. Em caso de emergência, a União Europeia poderá tornar as reduções mandatórias. O acordo foi assinado quando aumentam as perspectivas que a Rússia irá cortar os fornecimentos de gás à União Europeia em resposta às sanções deste bloco económico devido à invasão russa da Ucrânia. A companhia de gás russa disse que vai reduzir a partir de amanhã os fornecimentos de gás que já haviam sido anteriormente reduzidos para 40% das suas capacidades. A União Europeia aprovou hoje a extensão das suas sanções por mais 6 meses, enquanto a Grã-Bretanha anunciou novas sanções contra 42 novas pessoas e entidades russas. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje nos Camarões que a crise alimentar mundial é uma das armas da guerra da Rússia e rejeitou as declarações de que as sanções ocidentais são responsáveis por essa crise. Ele descreveu isso como totalmente falso. Os Camarões, como outros países em desenvolvimento, fazem face a grandes aumentos de preços de petróleo, fertilizantes e produtos alimentares. Macron encontra-se nos Camarões, devendo depois deslocar-se ao Benin e à Guiné-Bissau. A sua visita, coincide com uma deslocação a países africanos do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, que está a tentar quebrar o isolamento diplomático do país. Os países africanos, na generalidade, recusaram-se a criticar a invasão da Ucrânia. Nos Camarões, Macron avistou-se com o presidente Paul Biya, de 89 anos de idade, e que governa o país há quase 40 anos. O presidente da Comissão de Relações Externas do Senado dos Estados Unidos, Robert Menendez, disse que iria suspender a assistência dos Estados Unidos ao Ruanda em matéria de segurança devido às preocupações sobre o historial e papel do governo ruandês no conflito na República Democrática do Congo. Numa carta ao secretário de Estado americano Antony Blinken, Menendez apelou uma revisão abrangente da política americana em relação ao Ruanda. O senador disse que começaria por suspender vários milhões de dólares em apoio às forças de manutenção de paz ruandesas que participam em missões da ONU, de acordo com a carta, que foi divulgada à comunicação social e que o seu gabinete confirmou ser autêntico. Mendes disse temer que o apoio dos Estados Unidos ao exército ruandês, enquanto estiver destacado para o Congo e a apoiar os rebeldes, envia um sinal preocupante que os Estados Unidos aprovam tacitamente tais ações. O grupo rebelde M23 iniciou uma grande ofensiva nas zonas fronteiriças orientais do Congo com o Ruanda no final de março. O Congo acusou o Ruanda de apoiar o M23, o que Kigali nega. Os Estados Unidos atribuíram mais de 147 milhões de dólares em assistência estrangeira ao Ruanda em 2021, o que o torna o maior doador bilateral do Ruanda. Um porta-voz do governo ruandês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Uma nova constituição tunisina, proposta pelo presidente Kais Saied, que alarga grandemente os poderes da presidência, foi facilmente aprovada num referendo na segunda-feira, mas com uma afluência muito baixa. O referendo de segunda-feira teve lugar um ano depois de Saied ter dissolvido o parlamento tunisino e demitido o seu governo, um movimento descrito pelos críticos como um golpe de Estado, mas celebrado por tunisinos, exasperados com as elites políticas do país e anos de estagnação económica. No ano passado, Saied atribuiu-se o poder de governar por decreto e despediu dezenas de juízes, decisões essas que provocaram uma série de protestos.
São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, D.C. Nos próximos minutos, iremos destacar a página dedicada à política americana, novamente com João Santa Rita, e também falaremos de uma questão que agita Moçambique, a extradição ou não para os Estados Unidos ou Moçambique de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças, envolvido no caso das dívidas ocultas. Para já, falemos das eleições em Angola. E qual é o verdadeiro papel da imprensa na cobertura deste período de campanha e quem deve fiscalizar este exercício? O nosso correspondente, Emanuel José, foi ouvir a resposta com as variadas associações de profissionais da classe.
Do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, ouvimos Fonseca Bengue, que diz ter perdido o interesse em continuar a seguir o exercício da atividade do jornalista, sobretudo o que tem sido levado a cabo nos órgãos de comunicação social estatais. Bengue entende ser tão flagrante a inclinação para um dos concorrentes que não acredita num pleito justo por via da mídia. Quanto à fiscalização, Fonseca Bengue pensa que...
Infelizmente, esses órgãos todos que existem praticamente o mesmo peso como se fosse um parlamento em miniatura. Então, todas as decisões são influenciadas em função de quem detém realmente o poder. E muitas vezes preferem ficar na indiferença, não fazem nada e deixam as coisas continuarem conforme estão até agora. A principal entidade é a ERCA.
André Moussama é o presidente do MIS Angola e entende que...
30 anos depois... Infelizmente, aprendemos muito pouco a cobrir de forma justa as eleições e, digo alto e bom som, estamos mesmo prestes a nos envergonharmos de ostentar uma carteira profissional.
Contudo, Honorato Silva, da Comissão da Carteira e Ética, pensa que estes dias de má prestação dos profissionais ficaram para trás, porque nestas eleições, que pela primeira vez vai contar com a Comissão da Carteira e Ética, aqueles que prevaricarem poderão ficar sem as suas respectivas carteiras de jornalista.
Existem árbitros batuteiros, mas aqui os jornalistas podem saber que a Comissão da Carteira e Ética está aqui, sim senhora, para policiar. Estamos aqui, Comissão da Carteira e Ética, que é para fazer essa fiscalização, essa monitorização da atividade jornalística, sobretudo nesse período eleitoral.
Uma tarefa que um dos decanos do jornalismo angolano, Avelino Miguel, entende que não vai ser tão fácil assim.
Praticamente o total controle pelo Estado dos principais órgãos de comunicação social do país, e esse controle sofre muita influência da governamentalização. Esta questão coloca o jornalismo no centro do problema durante estas eleições.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Atualização sobre o processo eleitoral em Angola, neste caso concreto, o papel da imprensa. Entretanto, sabe-se já que a missão de observação da comunidade de países de língua portuguesa, que é a CPLP, será liderada pelo ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, que já foi, ao que tudo indica, recebido pelo presidente angolano João Lourenço em Luanda. Em Moçambique, o Fórum de Monitoria do Orçamento acusa a Procuradoria-Geral da República de estar a realizar gastos desnecessários de dinheiro público para despesas na tentativa de forçar a extradição do antigo ministro da Economia, ou melhor, das Finanças, Manuel Chang, para Moçambique. A extradição de Chang continua a gerar expectativa, tal como aqui reporta o William Mapote em Maputo.
Nesta segunda-feira, Ronald Lamola, ministro sul-africano da Justiça e Assuntos Correcionais, dê o ponto de situação do processo.
Argument and also for decision.
Lamola disse que a decisão final está refém da análise do processo pelo Tribunal Constitucional de Recurso. E até lá, não há nada que se possa fazer. O Fórum de Monitoria e Orçamento, uma organização da sociedade civil que travou a vinda de Chang a Moçambique, diz que até entende o processualismo que está a ser seguido. Contudo, acusa a Procuradoria-Geral da República de manobras de diversão e gastos desnecessários do dinheiro público. Adriano Nufunga é o coordenador do fórum.
No quadro da separação de poderes, ainda decorre um processo remetido pela Procuradoria Moçambicana, que gasta dinheiro público que os moçambicanos não têm e que é tempo, na verdade.
O advogado Rodrigo Rocha olha para o processo com mais cautela e diz que seja qual for a decisão que vier das autoridades sul-africanas, é preciso entender que não há espaço para vitórias morais.
Nós não podemos nos desesperar, nem considerar que há uma batalha moral ganha, nem uma batalha jurídica ganha, se o primeiro país a julgar um cidadão for Moçambique ou se for os Estados Unidos da América ou a Babilónia ou qualquer outro país. Enquanto houver espaço para se fazer justiça e enquanto houver a possibilidade de fazer justiça...
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Analistas também em Moçambique questionam a experiência do país como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir do próximo ano, que promete transmitir para a resolução de conflitos, porque, dizem, sempre foi problemática a forma como geriu os seus próprios conflitos. Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas dizem pretender capitalizar esta questão porque os moçambicanos têm sabido resolver os seus conflitos através do diálogo, mas o analista Lucas Udice discorda porque, cito, em Cabo Verde a aposta é na via militar como forma de acabar com a guerra. A mesma opinião tem o analista Manuel Alves, para quem, apesar de o governo ter assinado acordo de paz com a RENAM, sempre houve problemas na sua implementação, pelo que sublinhou é problemático estar a pretender transmitir a sua experiência a outras nações.
É uma experiência que, por si só, é escassa, porque os ganhos que Moçambique teve do ponto de vista de resolução de conflitos acabaram sendo ofuscados com os novos episódios. Estamos a gerir uma guerra em Cabo Delgado que já, pelo quinto ano, tivemos também desestabilidade na zona centro do país, tanto movida pelos incidentes da RENAM. E é também assunto que mal terminou.
Alves adiantou que Moçambique precisa de consolidar a sua experiência neste domínio.
Não há suficientemente preparado, do ponto de vista de partilha de experiências, apenas pelo fato de ter conseguido, com sucesso, negociar os acordos de paz de Roma. Porque, a seguir a esses, ocorreram outros acordos subsequentes que, por causa do fracasso deste primeiro, o acordo de maio de Roma, acabaram havendo novos acordos filhos deste acordo mãe. Significa que a experiência ainda é muito insignificante.
Por seu turno, José Manteigas, deputado e porta-voz da RENAM, queixou-se de violações de vários acordos assinados com o governo, incluindo, tal como afirmou, duas tentativas de assassinato do falecido líder da RENAM, Afonso Jacama, em Sofala e Manica.
Nós temos uma experiência, ela sabe, de muita relutância para tudo isso. Como sabe, a guerra pela democracia que durou 16 anos, depois todo esse tempo, exatamente porque havia relutância. É possível construir a paz. E se calhar a experiência que deve ser levada às Nações Unidas é essa. É possível trazer a paz numa situação até conflito violento. O caso da Rússia e da Ucrânia. Pode haver vários diferentes, mas é possível encontrar um meio termo para que as partes encontrem mecanismos.
Analistas criticam também a posição que Moçambique assumiu nas Nações Unidas relativamente ao conflito russo-ucraniano. Mas o embaixador Pedro Comissário diz que as críticas não fazem sentido porque Moçambique defende a negociação como solução para o problema.
Proclama a necessidade de negociação, resolução pacífica ou negociada dos conflitos. Portanto, é à luz desse texto constitucional que nós adotamos uma posição de abstenção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos a Manica, onde o empresário luso-moçambicano Ibrahim Sidat, de 60 anos de idade, que ficou 3 semanas em cativeiro, isto obviamente após o rapto, regressou esta terça-feira à sua residência na cidade de Chimoio, isto em Manica, sem nenhuma intervenção da polícia, tal como reporta o nosso correspondente André Batista, que cita fontes próximas ao incidente.
Esta é a sexta vítima do rapto só na cidade de Chimoio, nos últimos 3 anos e meio, e que regressa a casa sem intervenção policial e, geralmente, após o pagamento de resgate, na maioria dos casos, em avultadas somas em dinheiro.
A polícia vem por isso confirmar que o cidadão era raptado há dias aqui na cidade de Chimoio, concretamente ao lado da Escola Samora, já se encontra no seu convívio familiar. Como falamos há dias, trata-se de um caso delicado, estamos diante de um crime organizado e a sua natureza é um pouco complexa.
Afirmou Mateus Mindu, sem mais detalhes, socorrente da situação sigilosa da restante informação. A vítima foi raptada 7 de julho por um grupo de 3 homens armados junto à entrada da sua residência na Rua da Zâmbia, numa zona nobre da cidade de Chimoio, e reapareceu no início da manhã na sua residência, em circunstâncias que a polícia não explica.
Mas em que circunstâncias ela aparece? Volta de carro, alguém vem lhe deixar, veio a pé? E em que lugar de cativeiro ele esteve, na conversa que a polícia teve com ele?
Acho que a questão já respondi. Estamos diante de um crime organizado, então o esclarecimento, ou seja, a natureza do seu esclarecimento carece de muita atenção. E já que estamos na fase de instrução preparatória, não nos é viável avançar certos dados sobre o risco de viciar o trabalho que está em curso. Mas oportunamente iremos convidar novamente a imprensa para que nos pronunciemos com mais dados, ou seja, dados com propriedade.
Na semana passada, 3 pessoas foram detidas, entre as quais um agente da polícia e um guarda prisional, em conexão com a tentativa do rapto do filho de um empresário conhecido na cidade de Chimoio, confirmou na ocasião a Voz da América, Ahmed Polacho, porta-voz da Cernic.
Este indivíduo.
Boa tarde. Através de trabalhos árduos que a Direção Provincial de Investigação Criminal, ao nível da província de Manica, tem vindo a fazer, com vista a estancar a onda da criminalidade, em especial ao tipo legal de crime de rapto, foi possível perceber-se que existem vários indivíduos envolvidos neste ato criminal e foram feitas várias diligências com vista a descobrir quais eram os promotores e, a partir deste trabalho, há dias tivemos um rapto e começamos a fazer o seguimento dos casos. Um deles culminou com a detecção desses suspeitos, tendo reconhecido 2. E com o trabalho investigativo contínuo, foi possível identificar que eram 2 agentes da polícia, um da guarda prisional e o outro da Polícia da República de Moçambique, que um deles é funcionário da empresa Moçambique Comercial. Queremos também aqui dizer que estão sendo feitos trabalhos, já foi instaurado o seu respectivo processo de crime e remetido ao nível do Ministério Público para trâmites subsequentes.
Algumas cidades moçambicanas, principalmente as capitais provinciais, voltaram a ser assoladas desde 2020 por uma onda de raptos, visando principalmente homens de negócios ou seus familiares, sobretudo empresários de origem asiática. Um empresário próximo à vítima contou à Voz da América que a família foi ameaçada pela rede de tráfico a não dar detalhes sobre a transação de resgate, que os raptores chamaram de comissão de resgate, paga em dinheiro. Um segurança da residência da vítima contou igualmente à Voz da América, na condição de anonimato, que o empresário estava pálido e visivelmente traumatizado pelo rapto quando o avistou pela manhã, sugerindo ter aparecido durante a noite da segunda-feira. Dados da Procuradoria-Geral da República de Moçambique indicam que em 2021 foram registados 14 processos de crime por rapto contra 18 em 2020, mas há outros casos que escapam à contabilidade oficial, sendo que na maioria o desfecho é desconhecido. De Chimoio, André Batista, para a Voz da América.
E agora chegou o espaço para a política americana, o espaço que sempre acontece à terça-feira com João Santa Rita, que para hoje destaca as divisões dentro do Partido Republicano e o problema da economia para o Partido Democrata. João.
2 faces do Partido Republicano estão hoje em evidência. Primeiro, na voz do antigo vice-presidente Mike Pence, que falou sobre a sua visão para a América num discurso esta manhã perante uma conferência de estudantes conservadores. Muitos diriam que este foi o primeiro tiro numa esperada campanha de Pence para a presidência nos Estados Unidos em 2024. A outra face do Partido Republicano vai ser dada também hoje, esta tarde, com um discurso do antigo presidente Donald Trump também aqui em Washington, a primeira vez que Trump regressa à capital desde a tentativa de invasão do edifício do Congresso em janeiro do ano passado. Discurso este a ser feito perante uma cimeira de conservadores da chamada Agenda América Primeiro. Este, um discurso também para indicar as intenções de Trump para essa campanha eleitoral presidencial e que reflete que hoje o Partido Republicano está dividido entre uma base de apoio a Trump e muitos outros que se tentam distanciar do antigo presidente, sabendo que isso lhes custará o voto de muitos independentes. É, no dizer do antigo governador republicano do estado de Nova Jersey, Chris Christie, o partido Eu contra o Partido do Futuro. E com as eleições legislativas de novembro a aproximarem-se, ironicamente, o Partido Democrata olha para Donald Trump como uma possível tábua de salvação para o que todos dizem ser uma derrota que se avizinha nas eleições legislativas de novembro. Chris Christie falou à cadeia de televisão ABC.
For Democrats, they would love to make 2022 about Donald Trump. They would love to, but it's not about Donald Trump.
Os democratas gostariam que as eleições de 2022 fossem sobre Donald Trump. É isso que gostariam, mas não são sobre Donald Trump. São sobre a inflação, sobre o preço da gasolina, sobre o crime nas ruas. Se você vive em Nova York, Washington, Boston, Chicago, Los Angeles, São Francisco, as eleições são sobre o crime e os democratas não vão ter apoio nessas questões.
It's about crime and Democrats are not doing well on those issues.
Eram palavras de Chris Christie, antigo governador de Nova Jersey. E se as divisões dentro do Partido Republicano são evidentes, com a presença em Washington em dois encontros diferentes de Trump e Mike Pence, para o Partido Democrata, esta é uma semana em que a economia deverá trazer mais notícias. Hoje saem os números sobre a confiança do consumidor. Amanhã é provável que o Banco Central anuncie uma nova subida nas taxas de juro para tentar combater a inflação que atingiu já os níveis mais altos das últimas quatro décadas. Na quinta-feira, saem os números relativos ao crescimento económico no segundo trimestre do ano e depois, na sexta-feira, os números relativos à inflação. Pode ser um tsunami para os democratas. Analistas do banco Deutsche Bank disseram que todas estas informações, e citamos, vão deixar muitas pessoas sem respiração. O número mais importante é aquele de quinta-feira sobre o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que deverá refletir uma queda de 1 a 2%, isto depois de um declínio de 1,6% no primeiro trimestre. Isso poderá ser o indício de uma recessão. Larry Summers foi secretário do Tesouro durante o governo de Bill Clinton e trabalhou para a administração Obama como conselheiro económico. Ele abordou esta questão numa entrevista à CNN.
I think there's a very high likelihood of recession when we've been in this kind of situation before. Recession has essentially always followed.
Eu penso que há uma grande possibilidade de recessão. Quando estivemos nesta situação anteriormente, seguiu-se sempre uma recessão. Quando a inflação é alta, desemprego baixo, esperar uma aterragem suave é uma espécie de triunfo da esperança sobre a experiência.
Soft landings represent a kind of triumph of hope over experience.
Palavras de Larry Summers a dizer, portanto, que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. Jackie Heinrich é correspondente da cadeia de televisão Fox, na Casa Branca, e falou sobre esta semana de indicadores económicos que poderão ser muito maus para os democratas.
I think their biggest problem right now is going to be inflation. And when we get that quarter two growth reading this week, we've already seen the Council of Economic Advisors try to redefine what a recession is.
Eu penso que o maior problema para eles neste momento é a inflação. E quando recebermos os dados de crescimento do segundo trimestre, já vemos o Conselho Económico a tentar redefinir o que é uma recessão, a dizerem que mesmo que tenhamos um segundo trimestre de crescimento negativo, temos que olhar para questões como mercado de trabalho, gastos, e mesmo que seja negativo pela segunda vez, não significa necessariamente que haja uma recessão. Isso indica que tem um grande problema entre mãos.
That says that they've got a big problem on their hands.
Era Jackie Heinrich, da cadeia de televisão Fox. Portanto, dois problemas diferentes. Para os republicanos, Donald Trump e o seu possível anúncio à presidência antes das eleições legislativas de novembro, para os democratas, a possível deterioração da economia antes dessas eleições. Portanto, assuntos a seguir com cuidado, pois se Donald Trump, todos sabem que é imprevisível, um economista costuma dizer-se é uma pessoa que amanhã vai saber porque é que as coisas que ele disse ontem que iam acontecer não aconteceram hoje. É isso que os democratas esperam que aconteça.
O ex-presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, lançou um ataque raro na semana passada ao partido governante, Congresso Nacional Africano, e ao presidente Cyril Ramaphosa. Mbeki disse que o descontentamento público com o governo é tão elevado que o país poderia estar a dirigir-se para a sua própria Primavera Árabe. A revolta que derrubou os líderes a partir de 2010 e se espalhou por partes do mundo árabe. Kate Bartlett, a nossa correspondente em Joanesburgo, perguntou a analistas se os escândalos de corrupção quase constantes e os serviços estatais falhados da África do Sul são um barril de pólvora à espera de explodir.
Na sua alocução no funeral de um membro do ANC, Mbeki foi inequívoco nas suas críticas ao partido ao qual dedicou a sua vida, dizendo que não havia um plano nacional para enfrentar a pobreza, desemprego e desigualdade que assola a África do Sul e avisando que poderia levar à violência.
Um dos meus receios é que um destes dias vamos ter a nossa própria versão da Primavera Árabe.
Analista política independente Assanda Nuagoshank disse que acha que o aviso de Mbeki está no alvo.
Penso que o antigo presidente Thabo Mbeki tem razão na sua avaliação de que a África do Sul está madura para uma primavera árabe. De facto, eu iria mesmo mais longe e diria que a África do Sul já teve as premonições e os antecessores da revolta.
Guashang aponta os motins que eclodiram após a breve prisão do ex-presidente Jacob Zuma no ano passado, como exemplo. Disse que a pandemia da Covid-19 também tinha exacerbado a pobreza.
África do Sul tem uma bomba relógio de desemprego juvenil e a combinação do mundo pós-Covid.
Mas o analista e autor Ralph Matekega acha que a comparação de Mbeki foi longe demais, argumentando que mesmo que o ANC perdesse o poder, isso não significaria que o país se iria desmoronar.
O problema é que a forma como Mbeki colocou o assunto, que se o ANC não se aguentar, então a África do Sul vai conhecer uma primavera árabe, o que isso significa é que só o ANC pode realmente liderar politicamente.
O presidente Cyril Ramaphosa respondeu à crítica de Mbeki de não ter conseguido criar empregos num discurso durante o fim de semana, dizendo: devemos contestar a afirmação de que nada está a ser feito.
Embora concordemos que os nossos objetivos primordiais são o crescimento da economia, a criação de emprego e a redução da pobreza e da desigualdade, devemos lembrar que o problema e o desafio do emprego não começaram ontem.
Wandil Silobo, economista-chefe da Câmara do Comércio Agrícola da África do Sul, disse que é vital para o governo combater o desemprego e a pobreza para evitar o crescente descontentamento.
O cerne da questão é, de facto, assegurar o crescimento da economia.
Mas será um caso de muito pouco, demasiado tarde? Com o desemprego juvenil a 63%, apagões frequentes e falhas nos serviços estatais, a África do Sul poderia estar a ponto de uma repetição da violência do ano passado.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Dentro de sensivelmente menos de um minuto, de facto, teremos já a terceira parte com Ana Guedes. Em destaque nas notícias, Rússia volta a bombardear zonas costeiras e portuárias da Ucrânia e senador americano Bob Menendez suspende ajuda militar ao Ruanda. Um grande abraço do Rob McLean, o nosso sonorizador, o nosso produtor hoje foi o Lio Sahilo. Eu sou o Amancio Miguel. A emissão vespertina volta amanhã, mas a terceira parte seguida com Ana Guedes. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda curta para todo mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em direto no nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel também voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A referência é Voa Português. A Voz da América tem como número do WhatsApp +1 202 251 9466. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos da atualidade, questionado o papel de Moçambique na resolução de conflitos. Senador questiona a ajuda americana ao Ruanda devido aos direitos humanos e ao papel no Congo. Começamos em Moçambique, onde analistas duvidam que as autoridades sejam capazes de ajudar a resolver conflitos internacionais na qualidade de membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A rubrica é do Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas dizem pretender capitalizar esta questão porque os moçambicanos têm sabido resolver os seus conflitos através do diálogo, mas o analista Lucas Ubisse discorda porque, cito, em Cabo Delgado a aposta é na via militar como forma de acabar com a guerra. A mesma opinião tem o analista Manuel Alves, para quem, apesar de o governo ter assinado acordo de paz com a RENAM, sempre houve problemas na sua implementação, pelo que sublinhou é problemático estar a pretender transmitir a sua experiência a outras nações.
É uma experiência que, por si só, é escassa, porque os ganhos que Moçambique teve do ponto de vista de resolução de conflitos acabaram sendo ofuscados com os novos episódios. Estamos a gerir uma guerra em Cabo Delgado que já é o quinto ano. Tivemos também desestabilidade na zona centro do país, tanto movida pelos incidentes da RENAM. E é um também assunto que mal terminou.
Alves adiantou que Moçambique precisa de consolidar a sua experiência neste domínio.
Não há suficientemente preparado, do ponto de vista de partilha de experiências, apenas pelo fato de ter conseguido, com sucesso, negociar os acordos de paz de Roma. Porque, a seguir a esses, ocorreram outros acordos subsequentes que, por causa do fracasso deste primeiro, o acordo de maio de Roma, acabaram havendo novos acordos, filhos deste acordo mãe. Significa que a experiência ainda é muito insignificante.
Por seu turno, José Manteigas, deputado e porta-voz da RENAM, queixou-se de violações de vários acordos assinados com o governo, incluindo, tal como afirmou, duas tentativas de assassinato do falecido líder da RENAM, Afonso Djakama, em Sofala e Manica.
Nós temos uma experiência, de muita relutância para se decidir. Como sabe, a guerra pela democracia que durou 16 anos, levou todo esse tempo exatamente porque havia relutância. É possível construir a paz. E se calhar a experiência que deve ser levada às Nações Unidas é essa. É possível trazer a paz numa situação até conflito violento. Por causa da Rússia e da Ucrânia, pode haver vários referendos, mas é possível encontrar um governo para que as partes encontrem mecanismos de aproximação e solução.
Analistas criticam também a posição que Moçambique assumiu nas Nações Unidas relativamente ao conflito russo-ucraniano. Mas o embaixador Pedro Comissário diz que as críticas não fazem sentido porque Moçambique defende a negociação como solução para o problema.
Proclama a necessidade de negociação, resolução pacífica ou negociada dos conflitos. Portanto, é à luz desse texto constitucional que nós adotamos uma posição de abstenção.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E na nossa página semanal sobre a política americana, o destaque de hoje do João Santa Rita são as divisões dentro do Partido Republicano e o problema da economia para o Partido Democrata.
O
duas faces do Partido Republicano estão hoje em evidência. Primeiro, na voz do antigo vice-presidente Mike Pence, que falou sobre a sua visão para a América num discurso esta manhã perante uma conferência de estudantes conservadores. Muitos diriam que este foi o primeiro tiro numa esperada campanha de Pence para a presidência nos Estados Unidos em 2024. A outra face do Partido Republicano vai ser dada também hoje, esta tarde, com um discurso do antigo presidente Donald Trump também aqui em Washington, a primeira vez que Trump regressa à capital desde a tentativa de invasão do edifício do Congresso em janeiro do ano passado. Discurso este a ser feito perante uma cimeira de conservadores da chamada Agenda América Primeiro. Este, um discurso também para indicar as intenções de Trump para essa campanha eleitoral presidencial e que reflete que hoje o Partido Republicano está dividido entre uma base de apoio a Trump e muitos outros que se tentam distanciar do antigo presidente, sabendo que isso lhes custará o voto de muitos independentes. É, no dizer do antigo governador republicano do estado de Nova Jersey, Chris Christie, o partido Eu contra o Partido do Futuro. E com as eleições legislativas de novembro a aproximarem-se, ironicamente, o Partido Democrata olha para Donald Trump como uma possível tábua de salvação para o que todos dizem ser uma derrota que se avizinha nas eleições legislativas de novembro. Chris Christie falou à cadeia de televisão ABC.
For Democrats, they would love to make 2022 about Donald Trump. They would love to, but it's not about Donald Trump.
Os democratas gostariam que as eleições de 2022 fossem sobre Donald Trump. É isso que gostariam, mas não são sobre Donald Trump. São sobre a inflação, sobre o preço da gasolina, sobre o crime nas ruas. Se você vive em Nova York, Washington, Boston, Chicago, Los Angeles, São Francisco, as eleições são sobre o crime e os democratas não vão ter apoio nessas questões.
It's about crime and Democrats are not doing well on those issues.
Eram palavras de Chris Christie, antigo governador de Nova Jersey. E se as divisões dentro do Partido Republicano são evidentes, com a presença em Washington em dois encontros diferentes de Trump e Mike Pence, para o Partido Democrata, esta é uma semana em que a economia deverá trazer mais notícias. Hoje saem os números sobre a confiança do consumidor. Amanhã é provável que o Banco Central anuncie uma nova subida nas taxas de juros para tentar combater a inflação que atingiu já os níveis mais altos das últimas quatro décadas. Na quinta-feira, saem os números relativos ao crescimento económico no segundo trimestre do ano e depois, na sexta-feira, os números relativos à inflação. Pode ser um tsunami para os democratas. Analistas do banco Deutsche Bank disseram que todas estas informações, e citamos, vão deixar muitas pessoas sem respiração. O número mais importante é aquele de quinta-feira sobre o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, que deverá refletir uma queda de 1 a 2%, isto depois de um declínio de 1,6% no primeiro trimestre. Isso poderá ser o indício de uma recessão. Larry Summers foi secretário do Tesouro durante o governo de Bill Clinton e trabalhou para a administração Obama como conselheiro económico. Ele abordou esta questão numa entrevista à CNN.
I think there's a very high likelihood of recession when we've been in this kind of situation before. Recession has essentially always followed.
Eu penso que há uma grande possibilidade de recessão. Quando estivemos nesta situação anteriormente, seguiu-se sempre uma recessão. Quando a inflação é alta, desemprego baixo, esperar uma aterragem suave é uma espécie de triunfo da esperança sobre a experiência.
Soft landings represent a kind of triumph of hope over experience.
Palavras de Larry Summers a dizer, portanto, que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. Jackie Heinrich é correspondente da cadeia de televisão Fox, na Casa Branca, e falou sobre esta semana de indicadores económicos que poderão ser muito maus para os democratas.
I think their biggest problem right now is going to be inflation. And when we get that quarter two growth reading this week, we've already seen the Council of Economic Advisors try to redefine what a recession is.
Eu penso que o maior problema para eles neste momento é a inflação. E quando recebermos os dados de crescimento do segundo trimestre, já vemos o Conselho Económico a tentar redefinir o que é uma recessão, a dizerem que mesmo que tenhamos um segundo trimestre de crescimento negativo, temos que olhar para questões como mercado de trabalho, gastos, e mesmo que seja negativo pela segunda vez, não significa necessariamente que haja uma recessão. Isso indica que têm um grande problema entre mãos.
That says that they've got a big problem on their hands.
Era Jackie Heinrich, da cadeia televisão Fox. Portanto, dois problemas diferentes. Para os republicanos, Donald Trump e o seu possível anúncio à presidência antes das eleições legislativas de novembro. Para os democratas, a possível deterioração da economia antes dessas eleições. Portanto, assuntos a seguir com cuidado, pois se Donald Trump, todos sabem que é imprevisível, um economista costuma dizer-se é uma pessoa que amanhã vai saber porque é que as coisas que ele disse ontem que iam acontecer não aconteceram hoje. É isso que os democratas esperam que aconteça.
E vamos às notícias de saúde. Grande parte das mortes por afogamento acontecem nos países pobres. É o assunto na página de saúde que nos traz o Amâncio Miguel.
A Organização Mundial da Saúde diz que o afogamento é uma das principais causas de morte entre crianças e jovens de 1 a 24 anos. Anualmente, cerca de 236 mil pessoas morrem afogadas, de acordo com os dados daquela agência citados pela UN Radio. A organização aponta que mais de 90% das mortes por afogamento ocorrem em países de baixa e média renda, sendo as crianças menores de 5 anos as que têm maior risco. Os casos estão frequentemente ligados a atividades rotineiras, como tomar banho, recolher água para o uso doméstico ou viajar em barcos e pescar. A Organização Mundial da Saúde aponta também o impacto de eventos climáticos sazonais ou extremos como causa frequente de afogamento. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, afirma que a prevenção desses óbitos pode ser feita por meio da adoção de soluções baseadas em evidências e baixo custo. Entre essas opções, consta a instalação de barreiras que controlam o acesso à água, treinamento em resgate e reanimação, ensinar crianças em idade escolar sobre habilidades básicas de natação e segurança na água, assim como a prestação de cuidados diurnos para crianças e o estabelecimento e cumprimento de regulamentos no transporte aquático, bem como a melhoria da gestão do risco de inundação. Assim foi Saúde, na Voz da América. Até para a semana. Yeah.
Antes do final, o resumo das notícias com o João Santa Rita.
As autoridades militares da Ucrânia disseram que mísseis russos atingiram hoje áreas ucranianas na costa do Mar Negro. Os ataques atingiram várias zonas, incluindo a área de Odessa e infraestruturas portuárias na cidade de Mykolaiv. Apesar disto, o ministro das Infraestruturas da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, disse que as exportações de cereais poderão começar amanhã, como foi acordado com a Rússia sob mediação da Turquia e ONU. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan disse hoje esperar que as duas partes atuem de acordo com as responsabilidades que assumiram, mas a presidência americana disse duvidar das intenções da Rússia. Entretanto, os ministros da energia dos países da União Europeia acordaram num plano para reduzir o uso de gás natural a 15% para reduzir a dependência nos fornecimentos russos. O acordo prevê reduções voluntárias entre agosto e março e permite aos países membros armazenarem fornecimentos antes do começo dos meses de inverno. Em caso de emergência, a União Europeia poderá tornar as reduções mandatórias. O acordo foi assinado quando aumentam as perspectivas que a Rússia irá cortar os fornecimentos de gás à União Europeia em resposta às sanções deste bloco económico devido à invasão russa da Ucrânia. A companhia de gás russa disse que vai reduzir a partir de amanhã os fornecimentos de gás que já haviam sido anteriormente reduzidos para 40% das suas capacidades. A União Europeia aprovou hoje a extensão das suas sanções por mais 6 meses, enquanto a Grã-Bretanha anunciou novas sanções contra 42 novas pessoas e entidades russas. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje nos Camarões que a crise alimentar mundial é uma das armas da guerra da Rússia e rejeitou as declarações de que as sanções ocidentais são responsáveis por essa crise. Ele descreveu isso como totalmente falso. Os Camarões, como outros países em desenvolvimento, fazem face a grandes aumentos de preços de petróleo, fertilizantes e produtos alimentares. Macron encontra-se nos Camarões, devendo depois deslocar-se ao Benin e à Guiné-Bissau. A sua visita, coincide com uma deslocação a países africanos do ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov, que está a tentar quebrar o isolamento diplomático do país. Os países africanos, na generalidade, recusaram-se a criticar a invasão da Ucrânia. Nos Camarões, Macron avistou-se com o presidente Paul Biya, de 89 anos de idade, e que governa o país há quase 40 anos. O presidente da Comissão de Relações Externas do Senado dos Estados Unidos, Robert Menendez, disse que iria suspender a assistência dos Estados Unidos ao Ruanda em matéria de segurança devido às preocupações sobre o historial e papel do governo ruandês no conflito na República Democrática do Congo. Numa carta ao secretário de Estado americano Antony Blinken, Menendez apelou uma revisão abrangente da política americana em relação ao Ruanda. O senador disse que começaria por suspender vários milhões de dólares em apoio às forças de manutenção de paz ruandesas que participam em missões da ONU, de acordo com a carta, que foi divulgada à comunicação social e que o seu gabinete confirmou ser autêntico. Menendez disse temer que o apoio dos Estados Unidos ao exército ruandês, enquanto estiver destacado para o Congo e a apoiar os rebeldes, envia um sinal preocupante que os Estados Unidos aprovam tacitamente tais ações. O grupo rebelde M23 iniciou uma grande ofensiva nas zonas fronteiriças orientais do Congo com o Ruanda no final de março. O Congo acusou o Ruanda de apoiar o M23, o que Kigali nega. Os Estados Unidos atribuíram mais de 147 milhões de dólares em assistência estrangeira ao Ruanda em 2021, o que o torna o maior doador bilateral do Ruanda. Um porta-voz do governo ruandês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final da emissão da Voz da América em português nesta terça-feira, 26 de julho de 2022. Em nome de todos os que apresentaram e produziram, despede-se Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com um abraço, amigos ouvintes. Então, aqui os esperamos de novo amanhã. Até lá, um abraço para todos.
Seguida, um editorial com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No meio de uma situação política e de segurança instável no Mali, a Missão de Estabilização Integrada Multidimensional das Nações Unidas no Mali, ou MINUSMA, tem trabalhado durante quase uma década para manter a paz no país. Em 2012, uma revolta secessionista tuareg foi cooptada por grupos extremistas violentos que depois impuseram o seu domínio draconiano a várias cidades no norte do Mali. Com a ajuda das tropas francesas, o Mali conseguiu retomar as cidades em 2013. Para ajudar a estabilizar o Mali, as Nações Unidas estabeleceram a MINUSMA em abril de 2013 e renovaram o seu mandato todos os anos depois. Desde 2015, a missão está encarregue de apoiar a plena implementação do Acordo de Argel, um acordo de paz de 2015 entre o governo do Mali e os grupos armados Tuareg signatários. A 29 de junho, o Conselho de Segurança da ONU renovou novamente o mandato da MINUSMA e instou as autoridades malianas a implementarem o Acordo de Argel. Infelizmente, a China e a Rússia abstiveram-se, queixando de que a linguagem dos direitos humanos usurpava a soberania do Mali. Lamentamos que dois membros do Conselho se tenham abstido e impedido a adoção unânime do Conselho de Segurança, disse o representante adjunto dos Estados Unidos junto à ONU, Richard Mills, observando que a extensão da MINUSMA é crucial, uma vez que dá às autoridades malianas uma oportunidade de trabalhar com numerosos parceiros no sentido de uma transição política. Acreditamos que era importante votar a favor desta renovação para que o governo de transição maliano tenha uma oportunidade renovada de trabalhar com a MINUSMA para implementar plenamente o Acordo de Argel, realizar eleições livres e justas e proteger os civis. Também em questão está a decisão do governo do Mali de restringir a liberdade do movimento da MINUSMA.
Through this important vote, the Council has renewed MINUSMA's critical mandate to monitor, investigate and publicly report.
Através desta importante votação, o Conselho renovou o mandato crítico da MINUSMA para monitorizar, investigar e informar publicamente sobre a situação dos direitos humanos no Mali e para proteger os civis de novos ataques. A resolução envia uma mensagem clara de que a liberdade de movimento da MINUSMA deve ser respeitada para que a MINUSMA possa fazer o seu trabalho. Linda Thomas-Greenfield, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, observou ainda que, citamos, desde que o Conselho de Segurança autorizou pela primeira vez a MINUSMA, em 2013, mandatou a missão ao abrigo do capítulo 7º da Carta das Nações Unidas para investigar e informar sobre alegações de violações e abuso dos direitos humanos. Os Estados Unidos continuam totalmente empenhados no MINUSMA e no povo do Mali. Instamos o governo de transição a manter imediata e completamente a sua responsabilidade como país anfitrião de uma operação de manutenção de paz da ONU e a manter os termos do acordo sobre o estatuto de forças que o governo de transição é obrigado. Ouviram o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A rainy night in Georgia. that morning of a train seems to play a sad refrain. It's all right. A rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia.
Georgia,
Lord, I feel it's raining all over the world. I feel it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look or you think of it, well, it's life and you just gotta play the game.
Plena implementação do Acordo de Argel, um acordo de paz de 2015 entre o governo do Mali e os grupos armados Tuareg e Signatários. A 29 de junho, o Conselho de Segurança da ONU renovou novamente o mandato da ONU e instou as autoridades malianas a implementarem o Acordo de Argel. Infelizmente, a China e a Rússia abstiveram-se, queixando de que a linguagem dos direitos humanos usurpava a soberania do Mali. Lamentamos que dois membros do Conselho se tenham abstido e impedido a adoção unânime do Conselho de Segurança, disse o representante adjunto dos Estados Unidos junto à ONU, Richard Mills, observando que a extensão da MINUSMA é crucial, uma vez que dá às autoridades malianas uma oportunidade de trabalhar com numerosos parceiros no sentido de uma transição política. Acreditamos que era importante votar a favor desta renovação para que o governo de transição maliano tenha uma oportunidade renovada de realizar eleições livres e justas e proteger os civis. Também em questão